Então é um modelo muito interessante. Nós temos 26 institutos da Fraunhofer que têm parcerias no Brasil. Nós negociamos com eles agora, na última viagem à Alemanha, está chegando amanhã o presidente da Alemanha, três parcerias interessantes. O Brasil deve ser país tema da empresa da Feira de Tecnologia da Informação ano que vem. Foi convidado para ser o país tema na Feira Industrial de Hannover, que é a maior feira industrial do mundo, em 2013. E fechamos a vinda da Fraunhofer institucionalmente para o Brasil. A forma nós estamos discutindo. Se vai ser uma joint venture, se vai ser ele sozinho, se vai ser uma empresa nossa com participação deles. Estamos conversando com o Senai também na mesma direção, com o IPT. Enfim, o Brasil precisa criar uma instituição de inovação para a indústria, a exemplo da Embrapa para a agricultura. Nós não podemos mais perder tempo, é só olhar aqueles dados que nós apresentamos sobre, lá no início da apresentação, a nossa situação de balanço comercial de média e alta tecnologia. E aonde nós fizemos isso, nós somos competitivos. Por exemplo, o ITA, há 60 anos atrás, o Brigadeiro Montenegro foi no MIT, contratou o reitor do MIT, foi lá e montou o ITA, que hoje até hoje é uma excelente escola de engenharia. Nós temos a Embraer. Somos a terceira indústria de avião do mundo. Na viagem à China, nós vendemos 35 EB-190, US$1,5 bilhão de dólares de alta tecnologia. Por quê? Porque teve pesquisa, porque teve formação de recursos humanos, porque tem uma instituição focada em dar suporte a essa atividade. Então, aonde o Brasil fez isso? Embrapa, sempre na Petrobras, por exemplo, o ITA em relação à Embraer, nós somos competitivos e eficientes. Agora, nós não temos feito isso em muitos setores estratégicos da nossa indústria. E nós precisamos fazer para ser competitivo e eficiente. Os preços, especialmente da China, são arrasadores do ponto de vista da competitividade global. Um mercado de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, com um custo de mão de obra muito baixo, e um país que tem demonstrou a capacidade de adaptar e reduzir custo de forma impressionante. A Alemanha conseguiu resistir em setores sensíveis da economia e continua liderando em áreas de média e alta tecnologia, porque tem inovação e porque tem política focada na inovação. E nós precisamos, do meu ponto de vista, dar um salto nessa direção no Brasil. Próximo. Ora, nós temos aí as leis estaduais de inovação e as fundações estaduais. Eu acho muito importante que os estados que ainda não têm passem a ter, e que todos os estados do Brasil tenham leis de inovação e tenham fundações de amparo à pesquisa, e que a gente possa trabalhar em parceria. Tivemos uma excelente reunião com o Fórum Nacional de Secretários de Ciência e Tecnologia, o presidente da comissão esteve presente. Nós precisamos fomentar essa atitude para trabalhar município, também nos municípios, município, estado e União, trabalhando junto e republicanamente nesse desafio. Próximo. Pode passar. Nós estamos fazendo um esforço muito grande de trazer centros de P&D para o Brasil. Como eu disse, nós tivemos 50 bilhões de dólares de investimento externo nos últimos 12 meses e vamos para mais de 60 esse ano. E nós estamos tentando mudar a atitude e negociar a vinda de centros de P&D, quer dizer, os investimentos acompanhados de pesquisa e desenvolvimento. Então, esse aqui é o centro que a GE está construindo no Rio de Janeiro. São 500 milhões de dólares. Já está contratando 1.000 pesquisadores, 200 doutores brasileiros, todas as patentes vão ser feitas no Brasil. É o primeiro centro da GE no mundo, no Hemisfério Sul, para pesquisa. Próximo. Esse é o centro da IBM. A IBM chegou no Brasil em 1917. Ficou aqui 94 anos, não tinha um centro de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. É o primeiro do Hemisfério Sul, ela está criando no Brasil para fazer pesquisa, e desenvolvimento de produtos. Próximo. Esses são os resultados da última viagem à China. Nós geramos ali na ZTE 2 mil empregos, a fábrica está sendo construída em Hortolândia, e já tinha lá a negociação, já vinha andando, tem área definida, já está em início de processo de construção. São 200 milhões de dólares e também uma parte importante de P&D de mestres e doutores. Aqui a Huawei, essa é a empresa estatal chinesa de telecomunicações, e TICS. É a menor, mas é a que mais cresce. Essa é a segunda chinesa. É bem maior que a ZTE, mas a ZTE é a que mais cresce. A Huawei, como eu disse, tem 20 patentes por dia, 300 milhões de dólares de investimentos no Brasil. Eles doaram 50 milhões de dólares para computação em nuvem, para a universidade, para a gente desenvolver pesquisa, que é uma nova geração é uma nova tendência da tecnologia da informação, quer dizer, nós não vamos mais ter equipamento com memória, você vai contratar a memória de uma grande máquina, de uma instituição, você vai terceirizar esse serviço, mais ou menos como é o e-mail hoje, está lá guardado, você só baixa a hora que você quer, e você vai ter um espaço de memória que você paga pelo serviço. Então, eles doaram equipamentos para a gente fazer pesquisa nessa área. A Foxconn é a líder do mundo, é a empresa que produz Apple, HP, Dell, Cisco, Sony, Ericsson, Nokia. É uma empresa que fatura 100 bilhões de dólares, exportou 86 bilhões de dólares no ano passado. E depois, se vocês quiserem, eu abro algumas planilhas sobre o projeto deles aqui. O projeto que eles apresentaram é um projeto bastante detalhado. A perspectiva, eles já têm 5.680 empregos no Brasil, já investiram 700 milhões de dólares no Brasil, tem 4 plantas. A proposta deles é investir 12 bilhões de dólares nos próximos 5 anos, em parceria com empresas privadas, que é uma das exigências que a gente está negociando. Eles não querem ser minoritários no investimento, mas aceitam a participação de empresas privadas. Tem algumas empresas se movimentando para viabilizar essa parceria. Eles querem construir uma cidade inteligente. A fábrica lá na China, o Virgílio Almeida, que é nosso coordenador da área de TI, professor da UFMG, professor titular do Centro de Excelência da CAPES, lá foi visitar. A fábrica deles tem 400 mil trabalhadores e 120 unidades. Uma é uma cidade inteligente, 400 mil trabalhadores diretamente produzindo. A proposta deles é, em 5 anos, gerar 100 mil empregos no Brasil. Eles fariam em 2 fases, até 2013, seriam iPhones e tablets, seriam smartphone e tablets, e na segunda fase seria a produção de telas, também essas telas dedicadas, né, que na realidade é vidro com um chip, que são esses equipamentos novos, para até 60 polegadas. Então, seriam em 2 etapas a produção desse equipamento. É uma negociação bastante complexa, desde a infraestrutura que é exigida, estrada, aeroporto, muita banda larga, energia, etc. E também do ponto de vista da questão fiscal e das exigências para a gente ter competitividade numa área que nós estamos relativamente atrasados. Então, é um investimento de grande porte, estruturante e desafiador. Nós temos outras empresas da área de TI negociando com o governo a vinda para o Brasil, e empresas de ponta internacional, e não só chinesas. Então, esse é um setor que uma Olimpíada e Copa, e o crescimento do país, o mercado interno, o fato de nós sermos o terceiro mercado do mundo hoje, nós estamos com uma capacidade importante de atração. Eu vou mencionar aqui no Senado, por exemplo, um exemplo que eu vi, que eu acho que é interessante vocês discutirem. Nós tínhamos um programa que era o Reluz. O Reluz era um programa que você financia a substituição da iluminação pública por lâmpadas mais modernas, reduz o consumo de energia, e ao reduzir o consumo de energia, você financia, você paga o financiamento. Você aumenta a eficiência energética e você consegue levar a luz para a periferia da cidade, porque vai baixar o custo da energia. Eu vi, por exemplo, isso está acontecendo na Europa e boa parte da Ásia, a iluminação pública está indo para LED. Dura 2 vezes mais tempo a lâmpada, a iluminação é mais eficiente e o consumo de energia é 30% a 40% menor. Nós precisamos pensar um RELED, ou seja, substituir por LED. Agora, não é simplesmente financiar a iluminação em LED, é trazer uma indústria de LED para cá. E nós temos espaço hoje para fazer isso. Por exemplo, uma parte da estrutura industrial do Japão, que tem expertise nessa área, vai sair do Japão. Se o Brasil, ou mesmo, a gente sente na China hoje a necessidade dessas empresas de diversificarem seus investimentos para os BRICS. Eles estão indo para a Índia, Brasil e Rússia, nessa ordem. Nós temos chance de atrair investimentos em LED. Eu vi, por exemplo, os postes de iluminação, que é eólica e solar junto. Tem uma pequena turbina eólica em cima e uma pequena... Então, eles põem, onde tem vento e tem sol, eles põem esse poste, tira o cobre, você vende o cobre e enfia fibra ótica. Então, você aumenta a sua rede de fibra ótica e faz uma iluminação autossuficiente, que não precisa de fonte de energia. É eólica e solar combinado. Nós estamos trabalhando no governo fortemente o smart grid, né? Ou seja, nós vamos ter uma rede de distribuição inteligente de energia na entrada de cada estabelecimento doméstico ou comercial. Com o smart grid, quer dizer, você vai ter uma rede digital nós vamos avançar para a internet das coisas. Quer dizer, os objetos domésticos, eletrodomésticos, eles vão ser coordenados de uma forma inteligente para aumentar a eficiência energética. Então, você vai lavar a tua roupa na hora de menor custo de energia, 1 hora da manhã. Você vai lavar a louça às 2 horas da manhã. E esse sistema, ele se conversa com esse pequeno equipamento digital, que é essa inteligência que entra na rede. Com o Smart Grid, se eu ponho energia solar na minha casa, eu posso exportar, eu posso jogar na rede o meu excesso de energia. Então, vale a pena investir em energia fotovoltaica, solar, porque o excedente eu ponho na rede e abaixo a minha tarifa energética. Então, a perspectiva de a gente avançar na área de energias alternativas e de avançar em TICs é muito grande na parte de informática, se nós nos prepararmos e tivermos ousadia nesse momento. Eu acho que a Copa, a Olimpíada, gera um grande interesse nessa área. Como eu disse, o Brasil hoje é o terceiro mercado na área de venda de computadores. E há uma cadeia de investimentos associadas, porque para a gente trazer uma indústria de semicondutores, vocês viram o tamanho do déficit que nós temos nessa área, são 11 bilhões e meio de déficit que nós temos na área de TICs. Para trazer a indústria de semicondutores, você precisa ter essas indústrias de ponta que vão ser integradoras verticais e que vão precisar dessa cadeia de suprimento. Próximo. Bom, para concluir, quais são os grandes desafios que a gente está, então, apresentando? Primeiro, transformar a FINEP num banco público de inovação. Nós não temos nenhuma chance de transformar a FINEP hoje num banco público, mesmo porque as cláusulas de Basileia exigem um patrimônio líquido que mais restringiria do que avançaria. Mas, a médio prazo, a FINEP precisa ser um banco público focado na inovação, para ter mais liberdade e mais capacidade de fomento. E nós precisamos desenvolver mecanismos de financiamento à inovação. Nós temos muito pouco capital semente, muito pouco fundos de inovação. O setor privado financia pouca inovação e nós precisamos de mais recursos privados e públicos. Depois, nós estamos discutindo a criação de 4 fundos setoriais. O primeiro dele é do sistema financeiro. O sistema financeiro brasileiro é robusto, sólido, rentável e pode dar uma imensa contribuição para financiar a pesquisa e o desenvolvimento. E não tem por que estar fora do financiamento da pesquisa e desenvolvimento. Isso é uma questão que nós precisamos discutir com a Fávia, com a Febraban, precisamos discutir no Congresso Nacional e precisamos pensar um fundo setorial, setor financeiro, que ajude a financiar a pesquisa e desenvolvimento no Brasil. A mesma coisa em relação à indústria da construção civil. A CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, quer um fundo setorial na construção civil. Quer por quê? Porque eles sabem que a agenda do futuro vai exigir descarbonizar a construção civil, você produzir com menos carbono, você desenvolver novas tecnologias. Para você fazer programas tipo Minha Casa Minha Vida, nós precisamos fazer coisas de mais qualidade, criar novos materiais, reduzir custos. Isso tudo é pesquisa, para você poder ter liderança nesse setor. Então, a indústria quer, nós precisamos discutir como. A indústria automotiva, nós somos a 5ª indústria automobilística do mundo. Nós não temos uma marca brasileira. Países com economia muito menor desenvolveram um processo no setor que tem marcas próprias. Você pega a Coreia hoje, tem lá marcas competitivas. O Japão construiu marcas, a Índia está construindo, a Rússia tem marcas, a China está construindo. Nós já chegamos numa etapa tão madura da indústria que eu não sei se nós teremos marcas, se deveremos ter marcas. Mas nós não podemos abdicar de ter P&D no Brasil. A indústria precisa investir em P&D. Vocês votaram a semana passada a medida. É um projeto de lei de conversão. Que tem um dispositivo ali que diz que o crédito presumido deve ser investido em P&D e que poderá ser fundo setorial. Ir para o FNDCT. Mas poderá. Tudo bem, nós estamos aqui, nós poderíamos já faz mais de 30 anos e não aconteceu, né? O centro de P&D da indústria automotiva do Brasil é muito pequeno diante do tamanho que essa indústria tem no país. Essa é a questão básica. Nós somos o 5º mercado do mundo e nós precisamos ter um lugar desse tamanho na pesquisa e desenvolvimento. O que não dá é para a matriz estar desenvolvendo todos os seus projetos e nós somos aqui uma planta de manufatura para produzir o que a engenharia sofisticada desenvolveu lá fora. Temos que trazer para cá. Só tem duas plantas, por exemplo, que tem pista de teste. Só tem duas montadoras que tem pista de teste no Brasil. Nem pista de teste. Então, essa é uma questão que nós temos que discutir com a Fávia. Tem que abrir esse debate. Por quê? Para a gente ter competitividade. Se você pegar a pauta de importações automotivas do Brasil ano passado, você vê o tamanho do estrago que está acontecendo. Nós temos que ter mais eficiência. Então, precisa pesquisa. E a indústria de mineração é outra indústria que precisa de P&D. Eu vou comparar duas coisas. Por que que a Petrobras hoje é a oitava empresa de capital aberto no mundo? Porque descobriu o pré-sol. Por que que a Petrobras descobriu o pré-sol? Porque tem o SEMPS, porque tem pesquisa. E por que que tem o SEMPS e tem pesquisa? Você vai no fundão hoje, é um cluster fantástico de investimentos que está acontecendo ali, junto ao SEMPS. Tem 17 laboratórios que a Petrobras financiou no Brasil, de áreas de ponta, novos materiais, nanotecnologia, tem uma rede de pesquisa. Por que que tem? Porque 2% do faturamento do petróleo, vai para a P&D. 1% é ela que aplica, 1% ela tem que aplicar fora dela. Então a BG, a BritGas, o presidente mundial foi lá nos visitar. Falou, olha, o Centro Mundial de Pesquisa da BritGas vai vir para o Brasil. Eu sei que ele gosta muito do Brasil, mas é porque o Brasil tem política para atrair P&D em gás e petróleo. E está vindo. Então, mineração é o subsolo do país. Eu acho excelente que a gente venda minério com os preços que estão hoje, que são preços extremamente interessantes. Mas, onde está a pesquisa e o desenvolvimento na área de mineração? A Vale, tardiamente, mas positivamente, está fazendo aquele Vale Soluções Energéticas. São 500 milhões de reais em São José dos Campos, e eu convido vocês para ver. É um projeto de ponta, na área de energia, turbinas, é uma coisa muito moderna. Mas é muito pouco o que nós estamos fazendo em P&D e mineração. E não é só mineração. E esses setores, com mais pesquisa e desenvolvimento, nós vamos ser mais eficiente, mais competitivo, vamos gerar mais patentes, vamos desenvolver com mais profundidade o Brasil. O outro tema que nós estamos discutindo é aumentar a contribuição da intervenção do domínio econômico, a CID tecnológica. Isso aqui traria mais recursos para a P&D e melhoraria uma situação orçamentária. Nós tivemos um corte severo nessa área e vocês vejam que o mundo inteiro está aumentando os investimentos, mesmo na crise. Vocês pegam o discurso do Obama, ele fala que vai congelar o orçamento durante 5 anos, mas diz, ó, ele fala 6 vezes em inovação, 9 vezes em inovação, 6 vezes em tecnologia de informação e internet. Aí fala, ó, tem 3 setores chaves para sair da crise: energias limpas, tecnologia de informação e complexo industrial da saúde. E ele diz que precisa de um Sputnik para os Estados Unidos sair da crise, como aconteceu no passado. Nós precisamos, por exemplo, o nosso pré-sal é um pequeno Sputnik. O combate à pobreza no Brasil, eu acho que é o nosso Sputnik, que é o mercado de consumo de massas e soluções de produtos mais baratos e eficientes. Mas nós precisamos de política e precisamos de financiamento de fundo. E aí vou tratar do tema mais delicado da nossa área, que é a política de royalties de petróleo. Eu hoje não sou mais senador, só trato daquilo que é a minha pasta. Não comento nada que não tem relação com a minha pasta. Outro dia me perguntaram o que eu achava do PSD no partido. Eu falei, olha, o PSD não tem nada a comentar, mas estou muito preocupado com o PSC, que é o nosso programa de semicondutores. A minha preocupação é o PSC. Então, na questão de royalties, não me compete aqui discutir, e eu vou adiantar, é evidente que os estados produtores de petróleo têm que ter um tratamento diferenciado, porque não existe no ICMS tributação na origem, no petróleo. Então, os estados como o Rio, que dependem do petróleo e que não têm a tributação na origem, têm que ser compensados nos royalties. Evidente. E você não pode desestabilizar um ente federado. Também é evidente que tem que ter uma distribuição mais generosa para o conjunto do país. Você não pode deixar o resto do país à margem de uma riqueza desse tamanho. Também é uma questão relevante. E tem que ter equilíbrio nisso e bom senso. Agora, o que é que eu acho que é o erro que nós podemos, histórico que nós podemos cometer? Eu falei da Venezuela lá atrás. Nós estamos pegando 2/3 dos royalties do petróleo e repartindo com estados e municípios. Para onde vai esse recurso? Vai para o custeio da máquina. Evidente que tem necessidade do custeio da máquina. A gente pode até pegar uma parte do recurso e dar para os estados e municípios. Mas o nosso Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós perderíamos esse ano 900 milhões de reais dos royalties do petróleo. Só não perdemos que o presidente Lula, no último dia do ano, fez um decreto e manteve para este ano. Dependendo da decisão que o Senado tomar, nós ficaremos fora da agenda do futuro, na minha visão. O royalties, nós estamos antecipando o petróleo da geração futura para explorar agora. O que é que nós vamos deixar para a geração futura, nossos filhos e nossos netos? Nós temos que deixar a sociedade do conhecimento. Nós temos que investir em educação, ciência e tecnologia e meio ambiente, sustentabilidade ambiental, para deixar um projeto de futuro. Então, uma parte da riqueza dos royalties tem que ir para educação, ciência, tecnologia e meio ambiente, prioritariamente. Se nós não vincularmos a esses recursos, nós vamos nos acomodar num país grande produtor de commodities, grande exportador de alimentos, minérios, gás e petróleo, mas não vamos desenvolver os setores mais estratégicos e importantes, que são as indústrias portadoras de futuro. Como eu falei da fotovoltaica, da eólica, do LED, dos TICs, dos fármacos, da energia, da indústria de satélite, que é uma indústria de grande valor agregado, da indústria aeronáutica. Enfim, nós precisamos preparar esse país do futuro e a discussão dos royalties vai ser absolutamente decisiva. Próximo. Mantida a regra que foi votada, nós vamos perder 12,2 bilhões de reais em 9 anos, valores de hoje, Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu acho que essa é uma discussão que precisa ser feita com muita profundidade. Nós vamos cometer um grave equívoco histórico. Não é porque eu estou no Ministério de Ciência e Tecnologia, eu passarei. Estou falando aqui do futuro do Brasil. Nós precisamos pegar essa riqueza e investir num projeto de futuro do país, nas áreas que vão dar um salto de qualidade nessa nação e resistir à pressão imediatista, porque ela vai ser muito grande.